Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Cinemático número 85. Estou aqui hoje com o Pedro Estraza.
Fala, galera.
Robson Bravo.
E aí, molecada?
Temos uma convidada super especial, certo, Pedro?
Temos sim, como definir.
Apresente, Júlia Gavilã.
Júlia Gavilã.
Olá.
Do Judão, proletária de cabine.
Sim. Proletária de cabine.
Youtuber.
Proletária de cabine. Acorda cedo pra comer pão de queijo duro.
É.
Legal.
Ei, aquele pão de queijo ali de manhãzinha. Fala que não. Fala, sabe?
Essa aquele café mal passado.
Aquele que é da cabine, da três cabines atrás.
É, exato. É, mas muito bom. Sabe, às vezes você tá na cabine. Minha, você fala assim, puta, não vai dar tempo.
Ô, Júlia,
de comer alguma coisa.
A gente já recebeu uns releases aqui, não sei se você já recebeu, que vem com a promessa de café da manhã café reforçado. Da manhã.
É. Ah, sim, já
recebeu?
Já recebi.
Café da manhã
já
reforçado?
Já recebi, já recebi.
É muito
bom. É aquele que tem suco de caixinha.
É. tem aquele lanchinho, sabe aquele lanchinho que é meio damasco e um teco de queijo?
Isso, esse
lanchinho eu gosto dele.
E aí, aqueles que tem cebola e ninguém avisa, né? Você tá comendo cebola às 9 da manhã, é muito bom.
Ah, show demais.
Ah, e pipoca amanhecida também.
Pipoca amanhecida.
Oh, não, peraí. Cabine com pipoca, a gente tem que dar o merecimento aqui.
Eu dou o merecimento.
Cabine com pipoca é um privilégio.
Eu também acho.
Tá?
Pedro, qual foi aquela cabine que teve torcida? Você lembra?
Puta!
Teve torcida?
Teve, foi lá no... Foi lá no...
Eu queria... Dourado, Ultimato?
Os olhos do Robson estão brilhando já, gente.
Foi na Play Art.
Eu queria... torcida no
foi,
Play Art.
Foi, teve uns saquinhos assim de torcida. Eu acho que era do evento, tipo, do cinema, saca?
Puta.
E aí, tipo, dá o que tiver aí pra galera. Eles eram saquinhos de torcida.
Acho que não tava nessa, puta.
No cinema tava com um cheiro delicioso. Foi muito bom.
Cheetos,
faltava,
né?
Aquela sala pequena, sabe? Com aquele cheiro de cinema.
Aquele Doritão, assim.
Inclusive, aqui, ó, falando em snacks diferenciados de cabine, quando eu fui assistir Bacurau no cinema...
Snacks diferenciados.
É, eu vou chegar lá.
O Bacurau é uma mistura.
Eu vou chegar lá,
tá criando uma nova sessão aqui.
Eu vou,
do podcast.
Porra. Cinema combina com snack, né? Alô, anunciante.
Isso,
ó. Quando eu fui assistir Bacurau no cinema, eu demorei pra ver Bacurau. E quando eu fui numa sessão que era convite do Ministério do Turismo do Rio Grande do Norte.
Nossa.
Certo?
Tá.
E aí...
Tá indo longe, tá.
E aí, na cabine, eles tinham avontes, sacos de pipoquinha.
Uhum.
Aquele saquinho... Sabe a pipoquinha doce? A pipoquinha
sei,
do saco
sei,
rosa?
Saquinho vermelho,
sim.
É.
Lá...
Aquela que gruda
é mesmo. Isso. Em alguns lugares do Nordeste, tem uma versão dela que é salgada sabor manteiga, que
nossa,
é a pipoca... Bocos.
Tá.
E a pipoca Bocos é sensacional, porque aquela pipoquinha de canjica, ela vira uma esponja pra manteiga. Então é tipo, é uma bomba de manteiga na sua boca, é uma delícia. E não tem aqui, alô pipoca Bocos.
Vamos ter que importar, né?
Reformula seu mascote, porque ele é um pouquinho racista, mas manda pra São Paulo. É muito... O produto de vocês é maravilhoso, é sério.
Tirando o mascote que é um pouquinho racista.
Tirando o mascote que é um menino oriental um pouco racista... O produto é maravilhoso, é sério. Eu tô falando
assim, como lenço mágico.
Assim como lenço mágico. Alô, pipoca Bocos.
Lenço mágico. De uma assessoria.
Lenço
de uma
mágico,
agência,
inclusive.
Né?
Lenço mágico, inclusive. Faz tempo que eu dei a dica. Procure. É sensacional.
Vai chegar o carregador de pipoca Bocos
produtos
aqui
que o
no escritório qualquer dia. Eu vou ficar
caixas
assustado.
E caixas.
Veja bem.
O problema é que
bem.
Provavelmente ela tá meio murcha, só que ela é de manteiga.
Não,
né?
Mas não fica, porque ela fica no saquinho. Ela não é feita na hora. Ela é aquelas de saquinho pronto.
Mas aí, tipo, é dura.
não é dura. É aquela, sabe, a pipoquinha doce? Sim, é a mesma coisa, ela não é dura.
Ah, tá.
É, só que ela tem mais.
Entendi.
Só que ela tem mais óleo, então ela é mais fofinha.
E uma dureza, e uma firmeza.
Tem um,
né,
que... tem uma textura diferenciada.
Tem.
Entendeu?
O problema da manteiga é que depois de um tempo ela fica meio rançosa, né? Então talvez.
Não, mas tem todo um ingrediente. Tem que ser uma produção especial, né?
Quando você faz uma coisa assim em escala pra vender, você bota um conservante ali.
Um conservante.
Eu lembro de ver no Instagram Play Art mandando sacos de pipoca pra imprensa nos escritórios. Eu ficava tipo, mas essa pipoca não vai destruir. Era a pipoca doce, então ela ficava preservada.
Ah,
então,
verdade.
Sei lá, acho que pode funcionar.
Ah, meu, gente. A ciência tá aí, né?
Pô, cara,
tá
os
aí
cara,
pra ajudar a gente a comer mandaram, coisa, né? Isso,
embalagem cara, a vácuo, entendeu?
Os caras mandaram a pipoca tá Bocos aqui pra São Paulo. A gente comeu, tá uma delícia. Eu levei pro escritório depois, presenteei amigos queridos com ela. Foi sensacional. Eu achei uma grande experiência.
Muito bem.
Que
bom.
Ok. Bom. Onde é que a gente tava?
A gente tava na introdução do programa.
Exatamente. Olha, lembrando o que
eu
a gente veio fazer aqui
torcida.
Hoje. Isso. Vamos torcida falar de...
Pimenta mexicana, melhor torcida, hein?
Era uma verde, um saquinho verde.
Puta, nossa. É a melhor torcida. Pimenta
eu lembro
mexicana.
Disso, nunca esqueci.
Oh. Acho que vamos fazer uma pimenta especial, né? Corta a pauta.
Desculpa. Vamos falar de snack.
Já tá bagunçando pra cá.
Vamos falar só de snack.
Tema especial.
Cachorro quente de cinema. É um vacilo?
É, né?
Não faz sentido.
Cinemático 6
né?
Já tem tema, né? Já tá explicado, né?
Nossa, sim, cultura.
É tipo aquele Doritos
que você pode
murcho,
comer no cinema.
Cara.
O Nacho.
O Nacho é mega murcho, é horrível.
Onde vocês acham que vocês estão, cara? Sabe?
Caralho.
Vamos melhorar, galera.
Olha, estamos aqui hoje o seguinte: além de fazer um. Vamos falar no fim do programa sobre o Oscar, né? 2020,
é,
um pouquinho.
As previsões. Exato.
Mas tem um filme aí, grande estreia da semana, que é o.
Aves de Roupinha.
Eu não sei mais Aves o nome do filme. Mudou
então,
de nome, né?
É verdade, ele não mudou o nome, mas os cinemas mudaram. O nome,
um
aparentemente.
Pura
pra conseguir
vontade,
vender ingresso, mais ingresso.
Então, o nome oficial é Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, também conhecido nos cinemas como Arlequina e Aves de Rapina, o título mais honesto, né?
Sim. Ah, mas peraí, então não é oficial,
não.
Oficial.
Não,
mas,
assim,
não foi uma escolha
cinema.
Dos estúdios.
Ah, não foi?
Não, foi.
Porque
estavam
sendo divulgados como isso, né? Como se o estúdio
demoraram, perceba que demoraram pra fazer
pra
o...
Falar, não,
ficaram meio na dúvida, né?
Será que isso funciona?
Falar uma reunião de emergência, sabe? E aí, vai, não vai.
Mas os cinemas, então, aproveitaram pra...
Não, tentando salvar o filme, provavelmente, mas a gente chega lá, acho.
Tá bom. Mas antes... Como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Você pode acessar podcasts.b9.com.br.
Sim.
Inclusive, quero recomendar que o Braincast voltou de férias.
Olha, o campeão voltou.
Nessa semana, isso
no
aí.
No seu programa karaokê anual.
Exato, o programa 2020, o ano que não acabou.
É, 2020.
Sempre um sucesso.
2020, eu sempre erro. É 2000.
É, o 2020 não acabou ainda.
Não, tá rolando.
É,
realmente
tá rolando.
Não acabou.
Isso aí.
Parece
2000,
que não passou, mas não passou ainda.
Metaforicamente não acabou.
Exato.
Tá? Então você pode acessar braincast.b9.com.br, ouvir lá e se divertir com a gente,
tá
que
show.
O ano só tá começando. Contrário do cinemático, né, que é o, também o proletário aí do,
dos podcasts,
trabalhando
guerreiro.
Sem parar.
É o chão de fábrica do podcast.
É o chão de fábrica. É abaixo da linha. Né?
Exato. O pessoal do Braincast ficou de férias,
parasita.
Só voltou agora.
A mão já tá calejada aqui de tanto gravar.
Isso. Tá isso, tá? Vamos
Sim.
lá falar de Aves de Roupinha?
You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that.
Muito bem, fala aí o contexto, Pedro.
Vamos falar um pouco da Dona Katiem, que eu sempre falo Katiem por um tipo de escrotidão muito Kathy. Louca. A Kathy, que é uma diretora jovem, na real, ela tem 33 anos.
Porra.
E muito jovem.
E é tão jovem que eu acho que a assessoria dela oculta a informação da idade dela na Wikipedia e no IMDb, porque eu tive que caçar um pouco a idade dela pela internet.
Ela tava no cinema independente até ontem, então ninguém sabe.
Não, pior de tudo, ela era jornalista. É. Ela trabalhou no Los Angeles Times e no...
New York Times também.
Pior de tudo, você querendo dizer que... Jornalista.
É, porque jornalista é fudido, é vida de fudido.
Ela escolheu outra vida, né?
Gente, eu trabalho com essa vida, é vida de fudido pra Extreme, assim, não tem como. Mas ela trabalhou pros principais veículos, eu acho que era Frila, até que...
Queria pedir
eu
disso.
Só quero... Só quero fazer um adendo aqui pro ouvinte isso, mais nossa. Atento, que talvez você esteja ouvindo alguns barulhos estranhos durante essa gravação, mas é porque o vizinho de cima do B9 Studios, ele tá fazendo um sapateado de tamanco.
Tá ensaiando um número musical aí pra fazer.
Manda essa típica, né?
Tá, ele tá fazendo tá dança cossaca, só que ele tá usando tamanco. E aí tá foda.
Tá, é feito também, aí personagem.
Também conhecido como a reforma que tá durando 6 meses. Eu não sei o que ele tá fazendo lá no...
É, o...
Não, ele tá batendo no chão. O que ele tá
Exato.
Fazendo?
Exato. Cinemático também é realidade. Exato. Você acha que é só o seu vizinho que faz barulho?
Não. Pedimos desculpas aí, né?
Desculpe o transtorno.
Enfim, voltando à dona Katian, ela vai fazer cinema aí numa transição que aparentemente deu muito certo, né? Porque ela começa fazendo muitos curtas, incluindo direção, produção, roteiro, até que em 2018 ela estreia no Dead Pigs, que é um filme sobre uma...
uma história de muitos porcos que morreram. O nome mesmo já diz.
É. Nossa, são mais de 16 mil porcos mortos no rio Huangpu, da China. O que vale dizer, ela é nascida na China, cresceu até os 14 anos nos Estados Unidos.
E ela foi pra Hong Kong.
E passou a adolescência lá, então.
Mas por que que acharam esses porcos lá no rio?
Tem que assistir. Descubra.
É o meu filme, né?
Porra.
Prestigiar o trabalho.
Mas é um documentário?
Não, é um filme. Tem as Zazie Beetz no elenco. Acho que no papel de apoio, você chegou a ver, Júlia?
Não, não cheguei a ver.
Mas é inspirado em fatos reais?
Não cheguei
inspirado
a ver, porque né, tem coisas que não chegam aqui legalmente. É... E aí é complicado.
Ah, é o Give Your Jumps Industry.
Oh, é assim, né? A gente tenta ver legalmente. Se não chega aqui...
Estamos aí esperando The Far.
Aí viaja, né?
Aí a gente viaja, exato. A gente navega pelos mares. É.
Ou em águas internacionais.
Esses dias eu escrevi no Twitter sobre as séries da Marvel Studios, de Disney Plus, e aí um monte de gente começou a mandar, tipo, a música de Eu Sou Pirata. É. Tipo, cada pedaço era um pedaço da música. E eu falei, ah, então tá bom.
É isso. É como eu diria, Lonely Island, Jack Sparrow.
Enfim, ela... Segundo projeto dela é este, na verdade, é...
Como que ela foi encontrada aí pela Warner e pela DC?
Provavelmente foi encontrada pela Margot Robbie, porque dizem que foi uma escolha...
Foi uma escolha pessoal da Margot Robbie.
É bom lembrar, esse filme é um dos junto com o Coringa, é um dos vencedores de uma longa e gigantesca rodada de pitches, de propostas de filmes, que a gente ficou sabendo pela imprensa. Ah. Vide aquele infame filme da Arlequina com o Coringa, mais o filme do Coringa do Joaquin Phoenix, mais esse filme da Arlequina e Aves de Roupinha.
Uhum.
E parecia que ia ter 5 mil filmes do mesmo assunto, né? Mas vem
na época até foi divulgado mega esquisito, assim, porque cada notícia falava uma coisa. Ah, vai sair um filme sobre Arlequina. E depois, vai sair um filme sobre Alho Coringa. Ah, não, vai sair um filme sobre Aves de Rapina. E a galera ficou meio.
Porque era a época do caos pós-Liga da Justiça, é bom lembrar também.
Ah, era gostosa essa época. Ah, eu adorava. Todo mundo divulgava coisa errada, era muito legal
isso. A DC anunciava, tipo, 5 mil filmes e nenhum deles a gente viu até hoje, né? É. Tipo, Cyborg, Flash, todos esses filmes que eram pra sair esse ano.
Precisa.
Nossa,
precisa.
É verdade, né? Teve
vamos,
isso.
Vamos ser sinceros, precisa? Não precisa.
Mas o Flash vai sair, não vai?
Ah, do Flash? Vai. Flash precisa, sim.
Flash já tem vários
roteiristas. A roteirista do filme de Flash é até a mesma roteirista do filme de Ave de Rapina.
Atual roteirista do Flash também.
O Flash
vai ser
demitido. O Flash vai ser o Ezra Miller?
Vai.
Então precisa. Fator decisivo aí.
Cyborg não precisa, tá de boa, pode deixar aí, tá
mesmo,
tranquilo.
Né? Coitado, Cyborg fraquinho.
Mas foi a primeira atuação da vida dele.
Ah, é?
É.
Aí, ó.
Ó, o Hale Joel Osment repetindo aí.
Por isso que ele ama o Zack Snyder. Ele vive falando: solta esse filme aí, solta
verdade.
Esse filme. Porque ele realmente nunca tinha feito nada na vida dele.
Aí, você julgando
ele. Quer sair... Não,
Foi a sal das estrelas, mas não o suficiente.
Não queria julgar, mas.
Não o suficiente.
Caiu de paraquedas.
Mas é um projeto que é proposto e produzido pela Lucky Chap Entertainment, que é o estúdio que a Margot Robbie fundou em 2014, que produziu, entre outras coisas, o Eutônia.
Caramba, todo mundo que vira estrela acaba fundando.
Óbvio, tem que lucrar, né?
Porque você acaba tendo total contato e decisão no que você vai fazer com seus filmes. É muito mais fácil.
A não ser que você se ferre loucamente, é muito fácil.
E até tanto que quando saiu a confirmação de Aves de Rapina, que ela estaria em Aves de Rapina, o papo era, foi exatamente na época de Eutônia, né? Que tipo, vai ter mesmo porque deu
ápice,
certo,
né?
Porque, pô, foi indicado ao Oscar e tudo mais, foi um filme que deu certo. E foi, por sinal, o primeiro filme da produtora dela foi o Eutônia.
Sabia, não, que ela já tinha feito esse.
Ela tava, tipo, no ápice.
O estúdio fez mais algumas coisas.
Dizem que
percurso.
A Warner até aceitou o filme porque ela que falou, deixa comigo, né?
Não, e ela tava entre esse filme e o Sereias de Gotham, que é uma parceria da Arlequina, mais a Mulher-Gato, mais a Era cremosa.
E dizem que vai rolar também.
E a Batgirl, eu acho.
Isso,
eu acho.
É, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
Aí. Mas, ó, o filme, ele tem toda essa gênesis aí de, do caos, né? E aí eu acho que a Cat, ela entra não apenas pela questão feminista, vamos colocar mulheres diretores pra fazer grandes blockbusters. E...
vamos colocar mulher pra contar a história de mulher.
Exato.
Isso, e uma mulher asiática, né? Eu acho que...
Primeira mulher asiática de um filme de super-herói.
Exato.
Desse orçamento.
Eu acho que tem um estilo todo... enfim, depois quando eu falar do filme, vamos falar mais sobre isso.
Ó, fechando rapidinho só a Kathy aqui, ela... depois desse projeto, em teoria, ela vai fazer o Sore Hearts, que é um filme que a A24 produz. O Scott Rudin tá envolvido na produção. Scott Rudin, que muitos devem conhecer pelo Coringa agora, mas fez Nasce Uma Estrela. É um cara muito já veterano da indústria. E é escrito pela Jenny Zhang, que é uma... acho que é poetisa, né? É uma autora literária que vai roteirizar o projeto e é baseado num conto que ela escreveu. Então...
tá certo.
Ela tá em começo de carreira, né? A real é essa, não, né? Já pegou...
Não, a diretora...
Ah, a Margot Robbie, 5 anos aí de trampo já.
Não.
Lobo de Wall Street foi o primeiro.
Bem mais. É porque ela, é 7, ela era atriz de novela na Austrália, né?
Ela, era, um bom ela tempo já antes. Era conhecida na Austrália, já. E aí ela fez essa transição, como todo mundo faz, pra Hollywood.
Os atores do Parasita
todo
agora estão lutando.
Todo mundo que fala
inglês
vai pra Hollywood em algum momento. É. Automático.
Enfim, agora esse projeto
assim
tá...
assim como o Rodrigo Santoro, né?
Exato.
Brasil, Zil, Zil.
Wagner Moura tá aí também, né? Fazendo...
Alice Braga aí tá fazendo tudo. Essa moça...
enfim, sinopse?
Robson.
Vamos lá. Puta, essa primeira... desculpa pela primeira frase da sinopse, tá, gente? Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e René Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City. Puta, depois de se aventurar com o Coringa, que belo começo.
A suavidade para...
nossa. Pera, mas essa é a sinopse oficial?
Veio no Google essa.
Eu acho que a do IMDb tá diferente.
A gente nunca... aqui é cinemático, aqui é sem compromisso.
Aqui é sessão da tarde.
Desculpa, é que eu faço aqui... vídeo de altas. Gênero cinematográfico. Quando o negócio fica... será que tá certo?
Não.
Tá certo?
Altas aventuras e confusões.
Não, essa é a sessão da tarde.
Aqui, né? Aqui é rir e se emocionar, amigo.
Essa é a vibe sessão da tarde e full, assim.
Muito bem,
se
ó.
Se aventurar, conhecido como sofrer abusos.
Exato.
Depois de ser chutada.
É mesmo.
Então, por isso que eu falei, não faz o menor sentido essa porra, mas tudo bem.
Ó, o filme que muitos já viam, até pelo trauma, né, dos filmes da DC, todo mundo já...
Vídeo Esquadrão Suicida.
Exatamente, né? Previa como uma bomba.
Decepção.
Tem surpreendido na sua repercussão aí internacional, né, no Letterboxd tá com uma média de 3.6.
Pô.
É alta, né?
É.
E no Rotten Tomatoes, que é
Tomatoes, 80% da crítica aprova, quase a mesma quantidade do público, 81%. No Metacritic, um pouquinho mais baixo, 60 de 100, né? E a grana aí? A grana não tá indo muito bem, né, Pedro?
A grana foi... o filme tinha uma perspectiva de fazer 45 milhões neste primeiro final de semana nos Estados Unidos.
É, que eles aumentaram depois, né?
É.
Era 45 e depois ficou entre 50 e poucos e 60 e poucos.
Eles aumentaram dobraram a meta e não bateram a meta.
Não foi nem o próprio estúdio que aumentou. Quem aumentou foram os especialistas pra galera que aumentou.
Mas foi um número que faz sentido para a janela que ele está sendo lançado, que é fevereiro. Que é a rebarba.
A pior janela do universo.
É a janela que os filmes que ou são chutados, vídeo aquele filme da Kristen Stewart Debaixo d'Água, que foi lançado agora no começo do ano. Ou vai esses blockbusters que o estúdio não tem fé.
Debaixo d'Água?
É Underwater. Profunda.
Ah, ela tá nesse filme?
Tá, ela é a protagonista.
Sério?
Sério. Eu gostei do filme, por sinal.
Tá 2 anos esquecido no estúdio da Fox por causa da Comunidade.
Acharam,
Disney.
Abriram o cofre. Nossa, que é isso?
Ah, então ela já fez isso já há algum tempo.
Faz tempo.
Não, era a época que o TJ Miller não tava cancelado.
Que escolha, né?
Na época. Nossa, eu tava muito o filme inteiro torcendo pra ele morrer. Agora não é agora.
Ele até dura bastante nesse filme, né? Enfim, o filme tem um orçamento baixo também, pior de tudo. Ele tem um orçamento de 84 milhões de dólares para 100 milhões, aparentemente. Dizem que fica entre isso por causa de merchan, publicidade, efeitos visuais, isso. Aí o filme, nesse primeiro final de semana, ele, por conta de alguns vários motivos que a gente pode discutir agora, ele fez 79 milhões de dólares ao redor do globo, 33 milhões só nos Estados Unidos, que são números muito abaixo do que estava sendo esperado. E aí começa a famosa novela do quem, o que tá acontecendo, vamos trocar o nome do filme para chamar mais público. Será que isso é problema das mulheres?
Porque o filme foi bem
absurda.
Que foi bem recebido, né?
Foi muito bem recebido. Isso.
Então, não explicaria essa decepção na grana, né? Porque se tivesse sido super criticado, poderia atribuir a isso, né? Mas como o filme foi bem recebido, deveria chamar mais atenção e levar mais gente pro cinema, no caso.
Tem umas coisas que são boas pra levar em consideração. Primeiro é a própria janela, como a gente falou no começo. Fevereiro é um período morto.
E saiu um pouco antes do... Eles queriam pegar a janela do Pantera Negra e do Capitão Marvel, mas esses dois saíram no final de fevereiro e começo de março.
Principalmente porque é uma época que é muito fria, a galera não sai de casa, basicamente. Também é uma época que a galera tá muito focada nos filmes do Oscar. Principalmente levando em consideração esse ano, que muita gente foi ver os filmes do Oscar.
É verdade. Eu não sei o número, não vou lembrar, mas eu vi uma matéria dizendo o boost, né, que o Oscar dá nesses filmes que são indicados, né?
Que são indicados.
E só nessa grana já vale a pena, assim, né, de chamar atenção, de fazer...
Já tem gente esperando que o Parasita deve superar mais dois ganhadores de melhor filme nessa década por conta da vitória no Oscar, por
exemplo. Tanto que, por exemplo, uma coisa que eles fazem é para pro filme poder concorrer no Oscar, eles colocam em salas limitadas só para poder passar pela regra de lançar. E aí, depois que o filme é ou não indicado ao Oscar, eles aumentam a janela logo depois, porque aí dá uma...
Uma estratégia que deu muito certo esse ano, porque dos 9, uns 6 ou 7 foram lançados nesse final de ano, né? E o 1917 foi o grande vencedor nisso, porque saiu, foi o último e pegou toda essa rebarba aí da...
Por exemplo, Parasita passou de $300 milhões, o que era uma coisa que ninguém tava esperando, entendeu? Então, assim, a janela não foi das melhores. Também tem que levar isso em consideração.
O que mais que tem de...
Outra questão problemática é a censura, porque...
Que é pra adultos.
Eu quero falar sobre isso, inclusive eu vou falar isso já. Que, ao contrário de outros filmes, em que eu acho que essa violência se justifica, né, e faz sentido pra história, esse eu achei ela bem desnecessária, assim. Porque, eu vou, um exemplo, meu filho tem 7 anos, vai fazer 8 esse ano, e ele vê nos trailers, né, comerciais, placa na rua. Olha lá, quero ver, Coringa, hein, quero ver. Eu falo, só quando eu tiver 16 anos, moleque, para disso, você nem não vai. Quando eu tiver 10, não é 10, é 16, porque o filme é... E aí o Aves de Roupinha, Aves de Rapina também, ele vem nas propagandas na rua, falando, olha lá, Arlequina, quero assistir e tal. Fala, não dá, não vai ver tão cedo, né?
Merigo, claramente vocês são de pais preocupados com o futuro dos seus filhos, né?
Não, e assim, não vai, porque a censura do filme, a classificação indicativa é 16 anos, né?
16. E nos Estados Unidos é Rated R, que é a censura máxima.
Caramba!
Então, ou seja, isso prejudicou pra caralho
porque
os caras.
Tem algumas cenas específicas no filme que eu acho que fazem essa classificação aumentar muito e que não contribuem nada,
você
né?
Mas você não acha que é um reflexo dessa coisa de a galera querendo fazer filme de super-herói adulto?
É, exato. Tem que ser
caralho.
Tem hiperviolência.
É, e aí,
né?
Como a história não é muito pra isso, então a gente vai botar muito mais violento pra suprir isso.
É. Eu acho que você falou sobre a violência no filme. Eu acho que tem muito a ver com o estilo de filme que ela decidiu fazer, que claramente, como você tava falando sobre ela ser asiática, claramente tem uma referência ali a filmes asiáticos ação e filmes asiáticos, porque tem muito ali.
Sim.
Entendeu?
É, notou o Charles Stahelski, que ele foi chamado pra coordenar dublê no set,
Exatamente.
Né? Então, e um cara que tem uma referência em cinema de Hong Kong.
Ele tem, exatamente.
Ele tem dois filmes, acho que é um John Wick Wannabe na ação, né? E no humor um Deadpool, né? Querendo ser...
Querendo inspirado. Eu acho que o ângulo que eles estavam buscando era o ângulo para um público de 12, 13 anos. E o filme que eles fizeram foi um Rated R que, cara, não encaixa. O público queria ver, não tá podendo entrar no cinema.
Exato, porque assim, se é uma classificação 12, 13 anos, como é, por exemplo, o Capitão Marvel? É uma classificação de 12 anos.
Pantera Negra também.
Exato.
Mas também tem uma vertente mais Disney, que a Disney não vai fazer esse tipo
de... Exato.
Existe, tem um outro modelo.
Mas é um filme que o Benjamin, por exemplo, com quase 8 anos de idade, já assistiu. A gente assistiu em casa, Pantera Negra, Capitão Marvel.
Não tem
Marvel.
Mutilação, né?
É, não tem. Pode ter alguma intensidade. A classificação é mais pela intensidade da coisa, né? Do que pela violência em si. E aí um filme como esse, é óbvio que são estratégias diferentes, ao mesmo tempo chama outro tipo de público. Eu não tô querendo dizer que o Coringa deveria ser abaixo do que é. Eu acho que tá certo, mas acho que a violência ali se justifica, mas o Aves de Rapina eu já questiono um pouco, sabe? Tem uma cena específica, né? Que é a... Posso citar aqui sem ser spoiler? Que é a cena das pernas?
Vamos deixar uma discussão do filme.
Mas é bem no começo do filme, né?
É. Uma cena que achei e falava, tá bom, só pra...
Piada.
Vamos chocar!
Vai. Mas, ó, enfim. Só...
Não concordo, mas tudo bem.
A gente discute mais nos spoilers. E...
Continuando só rapidinho aqui, além de ser mais um problema pra Warner, que tá numa sequência meio merda, tirando o sucesso que é o Coringa, né? Esse filme agora vai se juntar a um Richard Jewell, por exemplo, que foi o pior lançamento do Clint recente.
Pô, que pena, né? E o melhor filme dele recente é o...
Melhor? Ele é muito bom, mas eu adoro o Clint. Clint, mas assim...
Bem melhor que os últimos. Fala um último melhor aí. É,
você vai...
Fala
você...
três aí.
Fala. Não, a Mula, não. O Sully, o não. Sniper não, Americano.
O Sully já é mais... Não, esses dois já são mais...
É, o Sully é meio mais ou menos.
Eu adoro o Sully.
É, eu...
Enfim, mas que bom que você gostou. Fico feliz, porque é um puta filmaço. Filme de dor, assim, fudido. E, mas foi muito mal. Pinta 5 foi mal pra caralho. Bom lembrar dessa bomba.
Mas aí também o filme não ajuda, né?
Eu nem tive coragem de...
Vamos
assim.
Combinar que também a qualidade do filme não é lá das melhores.
E tem o Dr. Sono também, que foi muito abaixo do que eles estavam esperando. E claro, tem o Godzilla que vem lá do ano passado, que levou ao adiamento do Godzilla vs King Kong, que era pra sair em maio, agora vai sair lá no final do ano, né?
Fraco! É. E no Brasil?
Mas
no grana ou não?
No Brasil deu certo.
No Brasil deu certo.
Ficou número 1.
10,7 milhões acumulados de reais, no caso. Superando aí Bad Boys 3.
3, acho.
É, tava bem para caramba.
Por quê?
Reasons.
É.
E Minha Mãe é uma Peça 3. E 1917, que tava, obviamente, pegou um boost aí do final do Oscar, que todo mundo achava que ia levar, né?
Uhum.
É...
Pô, superou Minha Mãe é uma Peça, já tá...
Já é um fenômeno, né, cara? Mas eu acho que é fruto de uma campanha muito bem feita pela Warner aqui no Brasil, né? Porque veio o elenco.
Foi fantástico.
É, veio o elenco.
Melhor que a de lá.
É.
Sendo bem
sincero. Veio elenco, fez ação.
Teve muita ação na rua, né? Eu passei por umas duas.
Ah, é?
É.
Então,
na Paulista,
então. Souberam vender o filme pro público aqui mainstream. Então aí o filme deu muito certo, né? Mas, enfim, é um velhos problemas, eu acho que de tetas de estúdios envolvidos, eu não sei. É difícil explicar como é que esse filme deu errado, né? Entre aspas.
Então, eu ainda acho, não sei se ele. Não acho que ele deu errado.
Bom, e vamos, já aproveita que você já pegou o embalo aí, já fala isso. Uhum. E o que, que você achou?
Eu adorei o filme, de verdade. Gostei muito. Eu não acho que é um filme muito pensativo, muito analítico, muito profundo. Mas é um filme de ação gostoso de assistir, eu me diverti vendo. Principalmente porque eu, como mulher, identifiquei várias coisas... um homem dirigindo esse filme, ele nunca faria.
Uhum.
É só você ver a diferença da forma como a Arlequina aparece no Esquadrão Suicida e como ela aparece nesse filme.
Sim.
Sem plano de bunda.
Não, Esquadrão Suicida é masculinidade tóxica pra todo lado.
Não, pra todo lado.
Isso. É, tóxico define bem Esquadrão Suicida em múltiplos níveis, né?
Sim.
E que tem um Oscar,
todos os
né?
níveis.
É.
Tem de maquiagem?
Esquadrão Suicida tem um Oscar e o irlandês não tem, por exemplo.
Ah, lá,
cadê
chegou...
seu Deus agora? Cadê?
Exatamente.
É. E aí eu gostei muito do filme exatamente porque eu identifiquei coisas que, como mulher, pra mim fizeram sorrir no cinema, sabe? Porque eu falei, ah, cara, que gostoso isso. Nenhum homem ia pensar nessa porra, entendeu? Sabe esse tipo de coisa? Então eu fiquei muito feliz. Eu gostei do filme, me diverti. Eu acho que no fim é isso que importa. E eu acho que também a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Antes da gente gravar o programa, a gente tava lá fora conversando sobre uma franquia.
Sim.
Uma franquia.
A melhor franquia do cinema.
Uma franquia de ação, que é o quê? Inimaginável. Que é Velozes e Furiosos.
Novamente, a melhor franquia
toda
do cinema.
Toda semana a gente tem que falar. Vocês têm algum tipo de meta?
Temos um compromisso.
Eu tenho um compromisso com a boa cinematografia. Eu ganho royalties pra falar
isso. E aí a gente tava conversando sobre todos os absurdos deliciosos dessa franquia, correto?
Corretíssimo.
E aí eu acho que é muito engraçado como a gente... Eu vi alguns comentários de algumas pessoas, alguns homens e outras pessoas, falando principalmente assim, putz, porque assim, ah, é um... Puta, o filme só tem ação, ou então o filme não é muito profundo, ou então não tem umas coisas...
Tá errado!
E aí eu fico pensando assim, cara, mas você se diverte muito assistindo, tipo, John Wick, por exemplo.
É um filme
violento, que é um filme que não é pensativo, que é a mesma história do cara querendo vingança, que a gente já viu histórias de caras querendo vingança, cara branco querendo vingança há muito tempo.
Pessoa
gente,
que acha que é problema é a ação contínua, tá
entendeu?
Errado.
Entendeu? Então assim, por que você não pode se divertir com um filme protagonizado por mulheres, correto?
O filme não tem que ser profundo, ele é filme de hominha.
Entendeu?
Sabe?
É isso.
Filme de hominho, gente, pelo amor de Deus.
E é um filme de mulherzinha,
Eu concordo bastante com isso, que eu fiquei pensando até enquanto eu assisti o filme, que assim, só o fato de existir essa outra... Porque não tem, né? Assim, ah, isso já tem, a gente já viu milhares de filmes de super-heróis, mas não tem com essas personagens, com mulheres dominando. Uhum. E assim, você falou da profundidade, tudo bem, posso concordar que não seja mais profundo, ele arrasta ali alguns temas, mas mesmo assim ele traz muitas discussões ali e faz piadas e faz brincadeiras que falam sobre essa representatividade feminina nos filmes,
que
né?
Fala sobre assédio, fala sobre dominação masculina em diversos níveis.
E roteirizado principalmente por mulheres.
Exatamente.
Né? A Christina Hodson assina o roteiro desse filme. É uma mulher que vende thrillers sobre abuso doméstico.
Ele pode não aprofundar, mas ele dá uns tapas ali na sua cabeça, né? Uns pedalas assim, você.
Tá incentivando abuso no espectador, é isso?
Alguns merecem.
Merecem muito, nossa. Principalmente quando eles vão ler as críticas depois.
É isso.
Alô, Facebook do B9!
Eu nem sei o que é Facebook, mas exatamente por isso. É, e aí, cara, se você pode se divertir vendo os mesmos filmes, dos mesmos caras fazendo as mesmas coisas, por que eu não posso me divertir vendo mulheres fazendo essas coisas?
Total.
Entendeu? Enfim, é isso.
E você,
essa é a minha palestra.
Esse é meu TED Talk.
Esse é meu TED Talk.
Eu, depois desse discurso, eu fica até difícil suceder.
Até difícil falar mal?
Até difícil falar, eu odiei o filme.
Não, eu não odiei, é engraçado. Eu... É difícil definir bem, porque é um filme que eu gosto, mas não pelos motivos diretos que ele traz. Uhum. Não é pela questão da representação feminina, que eu acho importante, não estou desconsiderando isso em nenhum momento, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho fantástico que a gente tá num ano que a gente tem 4 grandes produções de estúdio de super-heróis dirigidos por mulheres, né? Então a gente tem ainda Viúva Negra, Eternos e O Mulher Maravilha 2.
Nossa. Fora outros filmes, tipo, tem a Mulan também, que é dirigido por uma mulher. Exato. Tem outros filmes também, olha, que são...
Então são várias visões sobre temas e sobre gêneros que, uhum, que eu acho que vão
será
ganhar
que no
um
Oscar
forte.
Do ano que vem vai ter uma mulher indicada?
Eles sabem que mulheres dirigem.
Elas estão fazendo filme, será?
É. Tem duas só.
É tipo aquele do Billy Irish, né? Name a Woman. Enfim, toda essa questão de representação que o filme busca trazer, esse feminismo, esse papo feminista, que eu acho super interessante, super válido, eu acho que nunca registra como deveria registrar, como eles querem que registre para o espectador. Mas
o espectador homem ou o espectador mulher?
Tanto faz pra mim. Independente. Tá. Não querendo ser o papo homens e mulheres são iguais, né? Mas eu acho que...
Não, é só uma pergunta genuína mesmo, não tô te provocando.
Mas eu acho que é uma narrativa... Não é uma narrativa tão potente quanto ela gostaria de ser.
Uhum.
Mas eu acho interessante que a Kathy Ann? Enfim, a Kathy. Eu acho intrigante como esse filme, ele... Eu não sei se é por conta dessa inspiração, que é uma referência mesmo do John Wick. Eu não sei se é por conta do efeito um pouco do Coringa também, uhum, que é um filme... É um filme muito terreno. É um filme
tá
muito,
em choque?
É um filme muito tátil. É uma realidade que escapa dessa realidade que a gente se habituou nessa reta final dos anos 10,
uhum,
dos filmes do super-herói, que é muito...
Realidade fantástica.
Não, é uma realidade fantástica, mas ainda é um pouco... Ela tem uma realidade ali dentro. Você, uhum, vê que a representação da cidade ali da Gotham City, que é Nova York, na verdade, no fim das contas, mesmo que não seja Nova York, eu não sei. Esses personagens estão inseridos num contexto real. E você, mesmo que seja um contexto real super pop, colorido e tudo mais, saturado nas cores, ele exige que o cenário em torno desses personagens seja real, e isso é um reflexo das personalidades de cada uma daquelas personagens, que são personagens que não são o ideal de figura super-heróica, que é uma questão que o filme busca tratar o tempo todo ali, de, olha, as mulheres, elas não são perfeitas e tudo bem, isso, uhum, é maneiro.
Eu amo isso no filme.
Então.
Falando como mulher.
Por favor.
Eu amo isso no filme, porque a gente tá muito, muito acostumado e existe uma exigência gigante.
Uhum.
Quando a gente começou, eu estudei cinema, por isso que eu falo a gente. Quando a gente começou a fazer filmes que tem mulheres como protagonistas, existia uma exigência quase dessas mulheres serem exemplos.
É.
Que elas precisam ser exemplo pras meninas, elas precisam ser exemplo pras mulheres, elas precisam representar alguma coisa. E cara, nem sempre, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Sabe?
Isso é uma das críticas que eu tenho em relação ao filme, principalmente a personagem da... Principalmente não, a personagem da Arlequina, que eu acho que eles dão uma aliviada, né, no que ela é como personagem, não é? No que... Eu não conheço bem, não li os quadrinhos, o máximo que eu conheço da Arlequina é jogando os jogos do Batman no
grandes jogos, inclusive.
Saudades.
É, exato, mas a Arlequina é uma psicopata,
ela,
né?
Ela é uma psicopata.
Exato,
é
e ela... E eu acho que o filme dá uma aliviada, né, de transformar ela quase numa figura
caricata,
bem carismática. Eu sei que, assim, cara, a Margot Robbie é uma estrela na hora, uhum, que ela aparece. Uhum. Toda vez que ela aparece, ela domina a cena. Eu gostaria de ver ela fazer muitos desses filmes. Eu lembro que ela tem o estúdio dela, vai poder fazer o que ela quiser. Então, ela tem uma... Ela traz uma personalidade pra personagem incrível, assim. Mas eu senti isso, que o filme dá uma...
Sim.
Não vamos transformar a Arlequina numa figura completamente detestável do jeito,
sim,
que ela é.
Porque ela é uma psicopata, isso é claro. Exatamente. Mas eu acho que essa sua percepção... Eu acho que tem muito do filme ser exatamente colorido e ser uma Gotham, uhum, que ninguém nunca viu, e de ser... Ainda suja, mas ainda muito
cheia
colorida
neon,
e muito,
né,
brilhante.
É essa
tem
passagem.
O fato de que esse mundo é visto pelo ponto de vista dela. E ela não se vê como uma pessoa, uma vilã, sabe?
É. Uhum.
Então eu acho que também isso é uma coisa que a gente pode ou não levar em consideração. Depende do que você achou do filme.
Mas eu acho intrigante essa transitoriedade do filme de uma colagem pop, mas,
sim,
que é ancorada numa realidade que é palpável ao espectador. Que a gente sente que aquilo é real. Pode ser uma coisa que é muito...
Ainda mais indo da DC, que tem os heróis da DC são deuses, né?
Deuses. Assim,
é. Todos terminam numa grande bola de fogo vindo do céu, né? Num raio vindo do céu.
Mas mas a própria Marvel fez isso também, né, cara? Nos anos 10, o raio azul veio da Marvel.
Então... Até em Star Wars agora tem raio azul do céu.
Transformers também teve.
Fala você, Robson.
Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a Jéssica não pôde vir aqui hoje e ela gostou do filme muito menos do que eu. Ela não gostou do filme, Ela teve, inclusive, várias críticas muito pertinentes que eu não vou ser capaz de reproduzir agora, pois homem. Nem seria. Não tem sentido eu falar isso aqui, entendeu?
Faz todo sentido.
Vai procurar ela no Twitter pra perguntar. Mas ela tem muitas críticas que eu acho contundentes, sim. Mas enfim, no meu caso, eu gostei. Eu achei divertido. Eu me diverti vendo o filme. Pra mim, ele é muito genérico. Tipo assim, a estrutura ali, pra mim, é super genérica. Eu acho que daqui a um ano, ninguém vai lembrar desse filme. Não sei, mas... Mas no geral, eu me diverti. Eu achei legal. Eu tava acompanhando. Ele tem um momento ali meio assim e tal, mas eu tava acompanhando. Dá pra ver que esse é o filme que é a Margot Robbie dela, assim. O negócio dela. Ela tava ali. Ela foi, isso aqui é meu, eu vou fazer, vou me divertir.
Por causa dela, né?
Ela produz o filme.
Mas isso fica claro no filme,
O Esquadrão Suicida, eu acho que é o que tem... Sim. Que ficou ali pra todo mundo foi a imagem da Arlequina ali, e aí fizeram...
Eu acho que a emancipação do título é a emancipação da própria Margot Robbie com o personagem, sacou?
Total.
Dá de pegar, Arlequina é meu personagem, eu vou fazer uma coisa legal com ela, sacou? Vou tirar um pouco a mão do estúdio aqui, vou escolher quem eu quiser e vai ser legal. E é divertido, eu só acho que a Margot Robbie, ela é essa presença gigantesca, né? E eu acho que isso é até um pouco um calcanhar de Aquiles do filme, porque o elenco de apoio não é tão bom quanto ela.
Ou nem tem o espaço pra ser bom quanto.
A história é essencialmente dela, ela que conta, caminhando o tempo todo.
Quando você vê as outras aves de rapina junto com ela ali, tirando, acho que a Mary Elizabeth Winstead, que tem umas piadas boas e tal, aparece pouco, mas é legal, tem umas partes ali do elenco que, tipo, velho, não é o mesmo nível, sabe? Até mesmo de espaço, mas eu acho que de figura, sabe?
O filme tem esse problema de não saber... Ele tem dois núcleos muito distintos e muito sólidos, que é a Aves de Rapina e a própria Arlequina, né? Que eu acho que tá no título isso até, que fica bem claro. E eu acho que ele não consegue transitar direito entre as duas partes, sabe? Eu acho que existe uma trama de acasos que move o filme, né? Em torno de um MacGuffin, claramente. Mas o filme, quando vai pra Arlequina, ele fica muito orbitando em cima da Arlequina, e quando ele precisa pra Aves de Rapina, parece que vai meio de burocracia. Então...
E aí ele fica meio...
Então, eu adoro a Mary Elizabeth Winstead, eu acho uma atriz super subestimada na indústria, mas eu acho que ela, nesse papel, ela fica um pouco perdida, porque ela é muito forçada pra ter narrativa uma hora, porque não tem tempo pra desenvolver ela direito, o personagem dela.
Ela vira um alívio cômico em algum momento ali, né?
E aí, cara, inclusive tem um flashback que não faz o menor sentido no filme, né? Que você pode dar, a gente pode...
Cara, eu achei suficiente, sabia?
Mas eu achei legal ela.
Eu fiquei preocupado com isso, é um monte de personagem, eu acho que ele filme é eficiente em conseguir apresentar todas elas ali sem poder... É óbvio, quem vai ter mais espaço no fim das contas é a Arlequina, mas não acho que foi muito desequilibrado nesse ponto.
É que eu acho que existe um problema de você dividir entre a Arlequina e a Aves de Rapina. Não parece que existem coisas que tem todas ali no mesmo círculo e você consegue transitar por todas
mas
ali.
Mas é porque viram coisas separadas. Tipo,
São coisas separadas.
É o filme que mostra como as Aves de Rapina se juntaram e que meio que o fio condutor foi a Arlequina. Né?
Tanto que ela não está nas Aves de Rapina.
Até porque ela é uma vilã.
Exato. Exatamente. É que tem gente que não sabe disso, cara.
Eu fiz um paralelo um pouco antes de começar a gravação que eu quero repetir aqui. A Arlequina está para Aves de Rapina como o Gugu Liberato está para o Grupo Polegar.
Nossa senhora.
Entendeu?
Tá bom.
Mas é meio isso.
Dá pra entender, entendeu?
Entendi. Mas a geração nova não vai entender.
Aí vai estudar, né?
Talvez você precise dar uma explicada depois.
Vai estudar.
Antes da gente ir pros spoilers...
Não, eu não vou... Não, deixa eu falar ainda.
Ah, calma, bicho.
É que eu achei que já tinha...
A gente vai. Não, eu queria dizer o seguinte.
É divertido, não é?
É divertido. Passei um bom...
Exato, e tudo bem.
É colorida, bonita, divertido.
Isso, eu passei
tudo bem.
Passei um bom tempo com o filme, até porque eu fui naquela... vai ser uma bomba, sabe?
O cara decepcionado com...
É o espírito da DC.
É isso, exato.
É o espírito
vai te seguir a fantasminha.
Suicida, pelo amor de Deus. Filme montado pelos caras que montaram os trailers. Começa aí o erro, né?
Eu fui nessa. Mas assim, eu até concordo com a Júlia nisso de que, como não tem, é bom você ver simplesmente pelo fato de não ter. Então é diferente por isso. E eu acho que o filme, a diretora consegue trazer essa visão feminista pro universo da DC de uma maneira super legal e natural, sem ser um panfleto, sem ser o textão, sabe? Como muitos filmes às vezes caem nessa, né? De fazer um textão. Falei no Adoráveis Mulheres, uma coisa que eu gostei muito foi isso, que o filme trata de muitos temas sem ser o textão, tirando um momento ali ou outro, mas é uma coisa que rola, né, que flui bastante. E o filme tem, pra mim, tem esses ares de novidade, você consegue enxergar essa, toda essa ambição e
ele
estilo.
Ele é diferente do que a gente tá habituado a ver atualmente no gênero.
Exatamente.
Isso eu acho legal.
Mas, ao mesmo tempo, o filme pra mim o tempo todo soou como um rascunho, assim, sabe? Um amontoado de boas ideias que nunca de fato conseguem decolar. E o que eu consigo ver no filme são uma sequência de vários videoclipes quase, sabe?
É, um videoclip pop.
Não é? É tem muitas cenas. Ah, essas cenas isoladas são incríveis, mas a cola de tudo meio que é meio solto, assim, sabe? Então, enfim, tem, como eu falei, essa questão da violência boba aí que só serviu pra elevar a classificação do filme. Quero saber. A Júlia disse que discorda, quero ouvir o que ela tem a dizer na sessão de spoilers, mas é isso, eu acho que passei ali um bom tempo, gostei de ver principalmente do que a gente vinha do Esquadrão Suicida, acho que
qualquer coisa,
ou piorar, né, também
mudar. É, exato, fico muito interessado,
acho que isso é difícil,
fico muito interessado no que a diretora, a Cat M, tem pra fazer aí nos próximos anos, acho que é um nome pra gente ficar de olho e seguir.
O que eu gosto muito desse filme, que ele dá leves, ele dá umas piscadelas aí pra quem viu Esquadrão Suicida e tal, mas o que eu mais gosto desse filme é, tipo assim, Jared Leto nunca mais pisará na DC. Nunca.
Foi explodido.
Nunca mais. Nunca mais.
A gente vai mudar o lugar do estúdio pra ele não saber onde é. Sabe?
A gente vai bloquear ele na lista de telefone.
A gente vai usar a imagem quando suicida, mas não vai nem fudendo, nem a imagem tá no braço dele.
Não,
assim.
E vai ter esquadrão. E, cara, usaram um cara, tudo bem, isso não é spoiler porque tá no trailer e tal. Usaram um cara que é claramente muito mais forte que ele na cena em que ela expulsa de casa. E você fica... Isso tá no trailer, tá, gente? Não é spoiler. E você vê...
cena do filme,
que claramente o cara é muito mais forte que ele. Tipo, usaram um cara que não é ele.
Não, mas não era pra ser ele naquela cena ali.
Um capanga.
É um capanga, ele é um capanga.
Mas mesmo
é
assim,
ele.
Cara, pelo amor de Deus, né?
Não. Tem uma cena que, entre aspas, aparece o Coringa ali muito
verde.
De rápido.
E
é, que é de costas.
É,
assim, tá
e
muito...
nada, e
mas,
nada.
Assim, Jared Leto nunca existiu,
nunca
galera.
Mais.
Não.
E depois do Oscar do Joaquin Phoenix, então nunca mais, sabe?
Eu acho que... última colocação antes de ir pro spoiler, pra quem não viu e quer ver e tá meio que usando isso aqui como referência. Eu acho que alguém definiu bem, ou definiu como um filme programmer, de programação pra encher o espaço na agenda de filme disputado, um filme que prepara pra outro filme. Eu acho que esse filme cumpre bem essa proposta. É um filme que, ele tem esse ar camp, né, esse ar, entre aspas, é uma coisa meio intretível, uma coisa que não tem é desambicioso por essência, e isso acaba sendo um filme delicioso de se assistir, mesmo se você não
bem.
Gostar.
Exato,
ele é um filme muito bem remendado, talvez. Acho que isso define muito bem. Programmer. É um filme bem de programmer.
Muito bem. Spoilers?
Sim.
Spoilers.
Please, Avada Kedavra. I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
E aí, o que tem de spoilers pra ser dito?
Falta hiena no filme. Tem pouca hiena. Tem pouca cena de hiena, eu achei. Pô, você vai aumentar a classificação do filme? Bota a hiena pra matar uns caras.
É mesmo.
Porra, ela pra mastigar um saco de cara. Assim,
ela não arranca um pedaço de ninguém, né?
Não, some. Ficou o filme inteiro fora.
A gente não falou do Ewan McGregor, né?
Mas nenhum. Eu amo o nome da hiena.
O Bruce.
Gostei muito. É maravilhoso, cara. É.
Mas eu gostei do Ewan McGregor, cara. Tava...
Ah, não.
Eu achei
também como um vilão...
É completamente... É meio vilão do Joel Schumacher mesmo. Tem a vibe.
É que é um vilão tão...
Qualquer coisa, mas o vilão, né? é qualquer coisa, né? E eu gosto que isso acrescenta.
Ele é um vilão qualquer coisa, mas já que a gente entrou na versão no momento spoilers...
Sim.
Ele é um vilão qualquer coisa, mas eu achei ele bem mais aterrorizante do que o Thanos. Porque ele é um cara que... Ele representa uma pessoa real, que é um cara
que claramente
é abusa de mulheres.
Sim.
E ele gosta
mesmo,
de fazer
isso. Aquela cena lá que ele faz a mina dançar
a
lá.
A cena da mesa é um negócio que... eu me senti mal.
Sim, exato, né? Aquela cena, eu acho que é uma cena que eu acho bem...
Ela é bem como,
aquela foi a cena que eu falei, eu quero que esse cara morra da pior forma possível. Porque aquela cena, e com certeza, de novo, se fosse dirigido por um homem, ali você não precisa mostrar nada dela. Você já criou atenção suficiente.
Escândalo.
Aquele momento era pra mostrar a humilhação e não pra mostrar o corpo da atriz, entendeu?
Sim.
Então, assim, ele tem cenas que são muito, pra mim como mulher, que já passou por situações que não são legais, são cenas que são muito ruins, assim, de se sentir muito muito mal de falar, caraca, esse cara é um vilão que existe. Sim. Não um cara que isso. vai estalar o dedo e vai acabar com metade da humanidade.
Outra cena que é assim, que você fica super tenso, é aquela do beco ali da viela.
Ah, onde chega o cara lá, é onde ela tá bêbada.
Isso, onde tá a Arlequina bêbada.
Isso, isso.
E a motorista lá, como que é o nome dela? Incrível essa atriz também. Ah. Que é o
Júnior Belotti.
Canário.
É. Isso, a Canário,
Small,
né?
Small, é.
E ela fica olhando pelo retrovisor. Aquela cena toda, você, meu, caramba, faz alguma coisa, né? Você fica o tempo isso, não é. Vai embora, faz
e
alguma coisa.
Não, me dá uma angústia isso. tão grande.
E sendo que é um filme de super vilãs, heroínas, onde você sabe, tipo, que ele não... Pô, e a Arlequina ali, né? Ela dá um pontapé na cabeça de todo mundo, mas ainda assim você fica super preocupado por ela, né?
Exatamente.
Cara, e a ancoragem, de novo, essa questão de ambientação, eles pegarem o que vai ser uma Nova York, basicamente, e você dar essa atmosfera. Porque realmente, assim, a cena menos pop do filme ali de longe, não é a menos colorida, menos qualquer coisa, de daquelas planos de coisas, e tem aquele ar de Nova York mesmo, de você ver a qualquer beco de Nova York, quem
qualquer
provavelmente
beco
foi.
De qualquer lugar é perigoso pra uma mulher. É isso.
Pega um filme do Ferrara,
não precisa nem ser um beco,
né?
Pode ser dentro de um bar em cima de uma mesa.
A boate do Máscara Negra eu gosto muito. Toda essa ambientação suja, toda essa ambientação ancorada no real que puxa esse escapismo pra uma questão de volta pra nossa realidade. Isso eu acho muito. É muito sadio que ele proporciona, entendeu? E eu acho que isso é muito válido pra um gênero que estourou no escapismo de um jeito que não dá mais pra superar, cara. O Ultimato tá nesse nível que ninguém vai conseguir superar mais, né? E a gente tem esse problema agora no gênero. Eu acho que a Warner tá. Não é a Warner, o estúdio, mas.
Você chega num caminho, os filmes de heróis chegaram num caminho que são muito fantasia. Muito fantasia. E que você já é o parque de diversões.
Não, e é o green screen.
Entendeu?
Puro e simples.
Você vai lá, você se diverte e você vai embora, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que fica com você. Uhum. Pelo menos. Não que todo filme de herói ou filme de baseado em um quadrinho precisa ser uma coisa pensativa e profunda. Não precisa. Tá?
Mas
não
ele
é isso.
Trazer de novo pra esse negócio.
Mas
de gênero.
É muito bom. Exatamente, você sair do caminho de ser baseado, da roupa ser igual, do cabelo ser igual, entendeu? De ter ser tudo igual ao quadrinho. Como era o DC Universe no cinema, deu tão errado porque era muito baseado no quadrinho.
Não,
e não tinha filmes. Essência do porquê que você tá contando essa história. Não tinha.
Os filmes do Homem-Aranha e do X-Men tinham essa questão ainda ambientada no real.
Você, exatamente.
O X-Men, pela questão do conflito social envolvido, que era a marca registrada da franquia,
uhum.
e o Homem-Aranha do Sam Raimi, cara, era Nova York em essência. Você pega o primeiro filme e tem todo o registro espacial da cidade, mesmo que na via turística. Pô, o trailer do Homem-Aranha, o primeiro trailer, foi cancelado.
É, das Torres Gêmeas.
Das,
né?
Torres Gêmeas. É. Então, eu acho, assim, eu posso não curtir esse filme. Eu acho que esse filme tem problemas. Eu acho que às vezes o ritmo desanda um pouco. Eu acho que as cenas de ação não são. Acabam um pouco picotadas, que eu acho que eles não sabem montar essas cenas.
Eu também acho. Eu sinto muito essa inspiração do John Wick, mas acho que nunca chega naquele.
Mas só na dublê.
Tem umas cenas ali que é uma loucura foda, né?
É.
Pra você entender
aquela,
o corte ali, sem
aquela perseguição de moto lá.
No circo, eu acho que
nossa,
não faz sentido.
Na casa que tem as línguas e tem você, não sei o que, a mão.
Parece que vai ser algo incrível e não é. É meio confuso isso, você registrar isso, aquilo.
Exato.
Eu gosto.
Eu acho
Bob divertido.
É mais uma vez a inspiração do John Wick de ser a cena do museu, né? Dá pra entender que eles querem fazer algo assim, mas não...
Não chega não a encontrar. Chega, porque, de novo, eu acho que eles acharam, tem o dublê, tem o Charles Stahelski coordenando os dublês, tá tudo certo.
Mas vou ser sincero, eu não ia gostar muito se você seguisse o mesmo modelo.
Não,
que
não é o modelo.
Eu sei, eu entendo o que você quer dizer. É que eu vi gente questionando, porra, você tinha um cara lá que fez John Wick, por que você não fez, sabe?
Tipo, besteira, isso.
Não, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Mas eu acho que é...
São mulheres lutando dentro das suas capacidades, isso é ótimo.
Ela usar esse tema e canalizar pra uma questão visual, uma questão de uso de câmera, de como você vai registrar esses ambientes que ela percorre, refletir esses personagens no espaço que elas habitam.
Uhum.
Isso eu acho que é muito... É um sopro... Eu não gosto do termo sopro de renovação, mas ele traz algo novo.
Traz um ar diferente pro gênero que tá muito desgastado.
E, cara, pega Coringa fazia isso, mas era meio filtro de Instagram, filtro do Martin Scorsese, sabe? Ele não acreditava no que tava fazendo, no fim das contas. Ele queria só se levar a sério.
Essa é uma questão de Coringa. Eu gostei de Coringa, mas eu acho que Coringa é... A gente tava brincando no Twitter, no Oscar, que, pô, tem que agradecer o Todd Phillips, tem que agradecer o Joaquin Phoenix por levar um filme nas costas. Aí eu respondi pra pessoa, na verdade ele tem que agradecer a carreira inteira do Scorsese. Porque ele pegou a carreira do Scorsese
condensou
e fez um filme.
Ele pegou o Taxi Driver e o Rei da Comédia, combinou e colocou a roupinha de Coringa em cima.
Ficou legal, ficou, mas não é original. Não é uma coisa tipo, nossa, caraca, que...
Essa referência ainda nessa cultura nerd super higienista, meio reservada apenas a um clubinho de filmes que não entende como esses filmes funcionam.
Exato.
A Vichy Rapino, eu acho que trafega em outros caminhos. Ele, mesmo que eu acho que ele fracasse em vários pontos, ele traz coisas de novo, volta pra um gênero que precisa, sabe?
Uhum.
Então, eu acho muito legal isso.
Eu tenho uma pergunta aqui pra mesa, principalmente pro Pedro, que eu sei que o Pedro não gosta desse tipo de cena. Introdução em animação, Então, efeitinho after. Você gostou? Eu achei legal.
É, eu gosto.
Eu achei legal. É porque o Pedro geralmente não gosta desse tipo de introdução.
Eu, acho que
gostou? Eu achei legal.
Cai no videoclipe pop pra mim. Eu acho que o filme é muito videoclipe, não é uma coisa que me intriga tanto.
Eu sei, porque é meio que a cabeça maluca.
É, então, é por isso. Eu achei legal porque, porque condiz com a personagem, sabe?
Ela que tá contando essa história.
De ter uma loucurinha.
Ela ser uma coisa louca, assim, é ela, sabe?
Se fosse em algum outro filme da DC, talvez eu achasse esquisito. Mas como é ela contando a história, eu acho que casa legal.
Eu acho que...
E ela foi uma personagem que nasceu no desenho, né? Ela nasceu no, na animação do Batman.
É uma pressão de contos que faz sentido.
É.
Faz. Então, mas o filme é coerente.
Saudade
é que eu falo.
De Batman de 91.
O filme não, ele não parece remendado por executivo. Ele tem uma proposta ali no de cinema que eu acho muito legal de se ver acontecer, entendeu? Mesmo que não seja do meu agrado total ali. Mas é uma coisa interessante de ver. Poder reduzir o interessante, mas enfim.
Vamos dar notinhas?
Vamos lá. É pior.
É exótico.
É de 1 às 5 estrelas.
É. Então, não pode dar 100, né? Não, acho que é.
Eu vi no Twitter que deu uma nota. Eu gostei desse filme, não sei o que, nota 834.
Não, 80 de 100, 85 de 100. Eu falei, velho, o que vocês estão fazendo?
Como
você
faz?
É nota de vestibular.
Isso.
Não, gente.
Olha, eu vou dar 2 estrelinhas e meia.
Eu compactuo com o Merigo e dou 2,5.
Eu vou compactuar com os dois homens dessa mesa e dar 2,5 também.
Eu sou horrível pra dar notas, eu não dou notas em nada. Mas...
Considerando a
considerando
mesa?
Não, considerando o que eu falei hoje, tá. Comparado com o que a mesa falou, eu dou 3.
Boa.
Porque eu claramente gostei mais do que vocês.
Uhum. Sim. Agradeço a Jéssica não estar aqui pra ela não puxar a nota lá pra baixo.
Lembrei de...
A questão, por exemplo, de ter duas mulheres que têm opiniões completamente diferentes sobre o mesmo filme, sendo feminino. E tudo bem! Sim. Caralho.
Você não tem que gostar, porque... né?
Tudo bem, gente.
Não,
legal.
Tá tudo bem.
Vida que segue.
Como a gente... A máxima do cinemático é só um filme.
Não, e lembrando, né? Mulheres
eu odeio
não...
Essa
a mulher...
Mas é só um filme
cinema,
mesmo.
Cinema, pelo amor de Deus.
Mas é só
foi
um filme.
Foi o Hélio Flores que implantou essa...
só um essa... filme.
Mas é verdade.
Eu também discordo, tá? Eu sou anti essa frase, mas...
Não, é só
eu
um
deixo
filme.
A galera...
Eu acho que é mais 2:30 da manhã cobrindo o Oscar. Não me fala isso.
Mas o mais importante é... Mulheres não são um ser único que pensa da mesma forma. Isso
essa,
legal.
Eu coloquei isso na minha crítica porque é essencialmente isso, sabe? Não tenta colocar a gente numa caixinha. Somos diferentes. A vida é assim.
Qual é a média aí?
Médio cinemático é 2.625. Então, 3?
É, Robson.
Quanto que é? Desculpa, não vi.
2.625.
2.5.
2,5.
Isso.
Acho justo.
Tem que ser 2,75,
é
né?
Isso, ou mais.
Isso.
Não é ruim, mas não chega a ser a coisa que a gente que poderia
Robson
ser. Robson
faz a auditoria das notas aqui em tempo
exato,
real.
Aqui em tempo real.
É a Fisher
Price. Fisher
Price.
É o representante crescido da Fisher Price.
Exato.
Vamos lá, então, pro momento pós-créditos?
Vamos lá. You can't handle the truth.
You stay classy, San Diego. O que mais teve de estreias aí, Pedro?
Bom, a gente teve um filme que a gente já comentou, né? Que a Júlia, eu desconfio que ela gostou muito, que é o Jojo Rabbit. Que...
Chorei das duas vezes que eu vi.
É, o Jojo Rabbit estreou essa semana.
Coisa linda.
Que a gente garoto, fez um... que filme maravilhoso. Nossa, meu coração até deu uma...
Taika Waititi, vem à minha casa
Taika
e... Toma, e você já sabe o resto.
Vai ter Blu-ray e DVD no Brasil, viu? Só fica o aviso.
Obrigada, Fox. Ops, não é mais Fox. Obrigada, antiga
quem,
Fox.
Quem quiser ouvir, tá num programa maravilhoso que ele divide junto com Joias Brutas, que é um filme maravilhoso também.
Veja Joias Brutas.
Que tá no 83, se esse 85, é isso? 83.
Sei lá,
isso aí. Cinema 83.
Mas enfim, vamos falar do que interessa, que a gente teve dois prêmios importantes para Hollywood.
Exatamente.
Antes de a gente chegar no tiozinho da estatueta, vamos falar do Spirit rapidinho.
No
Spirit, que é o Oscar do cinema independente.
O Oscar
do cinema independente. É a galera falando BAFTA. O BAFTA.
É o Oscar britânico.
O Oscar britânico. Eu fico, mano, pelo amor de Deus.
Uau, ué.
É o Caesar, o Oscar da França.
É que nem falar que o Oscar é o troféu imprensa americano, entendeu?
Mas isso é só verdade.
Exatamente. Enfim, teve Spirit. A gente teve uma cerimônia que se destacou por The Farewell, que é um filme que não tem distribuição no Brasil ainda. Alô, distribuidoras.
Cara, opa. Eu não acredito nisso. É um negócio que eu não aceito.
Problemas da 24 não ter filial no Brasil, né? Tem nessas horas. E o Uncut Gems, que ganhou 3 das 5 categorias que estava previsto.
3,
Ele ganhou ator pro Adam Sandler, que deu um dos discursos mais bonitos da noite, eu acho. E também mais engraçados.
Foi um misto de divertido e engraçado. Tipo, foi quando ele faz filme com o Paul Thomas Anderson.
Isso.
Divertido, engraçado e doloroso.
Fez, zoou o Oscar, elogiou todos os caras do cinema independente, falou bem da galera que faz comédia com ele na Happy Madison. Foi... Vale a pena buscar esse discurso. Ganhou montagem o Benny Safdie e o Ronald Bronstein.
Uhum.
E ganhou direção, que fez o melhor discurso da história.
Mas é melhor que o discurso do Jim Carrey no MTV Movie Awards, que ele recebe o prêmio telepaticamente. É... Você não viu isso?
É um outro nível de discurso. Ele, eu acho que deve estar no mesmo nível.
Tá no nível, que foi o...
Tá bom.
Pra que busquem esse
Procure
vídeo.
Saber.
Tá disponível, porque a cerimônia foi aberta.
Porque
foi
ao contrário do Oscar, eles são espertos em colocar tudo na internet pra viralizar.
Porque eles são independentes, né, querido?
Exato. Mas o Ben e o Josh,
Que é muito, teve um negócio com o coro da Laura Dern, né, no...
O coro da... O coro... Isso. É que era uma... Era o homenagem ao cinema LGBT e virou o coro gay coro cantando gay. Laura Dern.
É.
Cara, e aí também teve... A fotografia foi pro...
Teve um negócio, uma imagenzinha que memetizou lá, que é o cara indo botar o troféu na mesa com um sanduíche,
com sanduíche na mão. Ah, cinema independente é isso.
Muito bom.
O cara provavelmente deve ser o editor do programa, né? Ele tem, tipo, outros três trampos, sabe?
É, coisas que me fazem pensar, por que a gente não vê o Spirit Awards, né? Porque a gente luta pra ver o SEG, mas a gente não luta pra ver o Spirit,
mesmo.
E deveria, porque, cara, deveria. É
mais divertido.
É o melhor.
Tem mais a ver, tipo, tudo que a gente cobra que o Oscar tenha, né, de cabeça aberta, de dinamismo, de diversão, o Spirit consegue entregar e a gente não lê.
Depois que eles aprenderam que o Oscar não é o caminho pra ser seguido, que teve uma época que o Spirit e o Oscar estavam se batendo muito, né? Mas agora que eles estão... Não, a gente gosta do cinema independente, tá super legal.
Quem que apresentou o Spirit?
Foi a Aubrey Plaza.
Aubrey Plaza de novo.
Perfeita!
E ela fez...
Ela começou de um jeito maravilhoso.
Fala?
Por sinal, que ela falou que o Oscar não, né, não deu atenção para as diretoras mulheres e que a gente dá para as duas únicas diretoras que existem. Foi um misto de raiva e um pouco de risada.
As apresentações... É a Aubrey Plaza, né?
É. As apresentações e discursos do Spirit Awards são sempre muito boas. Procurar, assim.
Você vê porque a galera tá mais relaxada. Né?
Não, e geralmente é um pessoal da comédia, é um pessoal que todo mundo é meio brother, sabe? É tipo festa da firma, assim.
A galera tá mais relaxada, também já tá com a dia seguinte. Acaba a temporada de premiações, tem filme que tá ali, tipo, já é o último dia de temporada de premiações. O Oscar é o ano novo do cinema de Hollywood.
Não, o Oscar é o Super Bowl do cinéfilo.
E o Spirit é a festa da firma, exato.
Que é perfeito, entendeu?
O Oscar é o Super Bowl do cinéfilo. E falando do Super Bowl do cinéfilo, teve domingo o melhor Oscar de todos os tempos.
Caraca, como isso aconteceu. Eu tava esperando sair com ódio. Tava esperando dormir fervendo, igual ano passado.
O melhor de todos os tempos no quesito de premiações,
né? Não, mas foi uma cerimônia...
Vamos dividir aqui duas partes.
Eu tava comentando, vamos primeiro falar da cerimônia, né? Porque eu acho que a cerimônia, eu acho que ela fez sentido pra lista que ela deu, que era uma lista caótica no fim das contas, né? Porque tivemos uma cerimônia que não teve host, mas foi super tradicional, porque teve...
Não, mas tinha aquele bagulho dos apresentadores apresentando outros apresentadores que eu não entendi.
Não. Teve... O ápice foi o Anthony Ramos apresentando o Lin-Manuel Miranda, que apresentou o clipe de música e apresentou o Eminem pra cantar a música que cantou 18 anos depois.
O que o Eminem tava fazendo lá?
Então, tem um contexto.
Tem contexto?
Tem.
Um contexto difícil, mas tem.
Há 18 anos atrás, o Eminem, olha, lá vem.
Assim, dá muito.
Abriu o IMDB.
Da música que ele que lançou,
exatamente,
que ganhou, que foi um dos grandes
Lose
hits.
Yourself.
E ele não foi apresentar.
E ele ganhou o Oscar por essa música. Só que ele não foi apresentar porque o Oscar não queria que ele cantasse a música com palavrões. E, porra, é o Eminem.
Opa. Era isso? O Oscar não queria?
Isso, e aí ele não foi. Tipo,
acho que ele não tinha ido porque tem mais o que fazer aqui,
não,
gente.
Queriam que ele apresentasse.
Tipo o Fernando Meirelles no Twitter ontem. Fui chamado, mas não vou, tava cansado.
Queria dizer que eu achei isso um pouco pedante. Mas tudo bem.
Anthony Hopkins e Joe Pesci nem
se cagaram. Ele sabia que ele ia ganhar, o que eu vou fazer aqui, né? Mas enfim, e aí ele não foi porque, exatamente por conta dessa história do palavrão, e foi meio que um lance de tipo, vamos levá-lo para apresentar a música, e existe um contexto também porque eles estavam falando sobre a importância das músicas dentro dos filmes. E aí colocar um cara que foi barrado, basicamente, de cantar a música do jeito que ele queria, e ele, depois disso também, que ele, na época ele era muito novo, ele não achava o que significava o Oscar, o que significa o Oscar pra minha carreira, nada. E aí deram esse espaço, e o mais louco é que ninguém sabia. Ele fez os testes de som em outro lugar, e no Oscar, quando você vai pra apresentação, ele não fez o teste lá.
Não fazer a passagem de som no mesmo lugar que você vai apresentar não faz o menor sentido.
Isso, por
mas
isso
tudo
que
bem.
Tinha problema no áudio.
Ele fez cinco ensaios.
Ele fez teve até problema no áudio, porque ele fez em outro lugar, porque eles queriam que fosse segredo. E aí, quando você vai pro Oscar, nas cadeiras, eles colocam sempre o programa, né?
Uhum.
A sequência de apresentações. E no meio tava escrito oculto.
Tava tipo, intermission.
Não, tava escrito item oculto.
Poxa.
E a galera ficou tipo, ah, sei lá, deve ser alguma homenagem pra alguém. É. E aí gerou... subiu o Eminem e a galera ficou, oi?
É, gerou as melhores... Foi o momento mais memético da noite, né? Porque gerou o Scorsese dormindo e a Billie Eilish e a Idina Menzel olhando com cara de what the fuck is happening.
O que tá acontecendo aqui, sabe?
Mas tinha uma galera que pirou, ela levantou, tinha, cantou.
É. O maestro que tava fazendo coisa, a Brie Larson colocou o vídeo dele, tava tipo, enlouquecido, assim, parecia que ele tava...
As pessoas, eu não parava de rir no meio da apresentação, foi porque foi uma coisa muito... O que tá acontecendo? Voltamos pros anos 2000, virou a Copa do Mundo essa porra, de repente.
E tipo, ai, desculpa, vai lá, canta sua música cheia de palavrão. E ele cantou a música com palavrão.
Mas virou uma coisa, assim, foi uma cerimônia que eu nunca fiquei cansado no meio, sabe?
É verdade, assim, apesar de ela ter a mesma duração das outras, esse negócio de não ter apresentador, vai, entra, já apresenta dois prêmios, né? Dá uma dinâmica.
O apresentador foi Hollywood, né? Os atores e atrizes Hollywood foram apresentando, mas
chegou em melhor ator, já tava, nossa, já?
É.
Tá acabando, sabe?
É mesmo. Gerou momentos como a... Embora a Associação de Efeitos Visuais de Hollywood não tenha gostado, a cena do Cats lá do James Corden e a Rebel
eles
Wilson...
Ficaram putz.
Que eles bateram... É, ficaram. Porque pô, falaram que o problema dos efeitos visuais...
E eu entendo eles ficarem bravos. Você quer falar sobre isso?
Porque quando eu vi essa cena, fiquei pensando, puta, deve ter coitado do diretor do filme, da galera, mas ao mesmo tempo, meu, é isso aí, não se leva a sério, já deu merda, né?
Mas eles culparam os efeitos visuais pelo filme.
Eu não tenho dó do Tom Hooper.
Não,
mas... é verdade.
Ninguém tem dó do Tom Hooper, porque o cara tirou o Oscar do Fincher.
A piadinha culpa os efeitos visuais.
Isso, exatamente, a piadinha faz isso. E aí, a sociedade de efeitos especiais...
Parece um monte de cara com um monte de espada falsa, né?
Exato. Tipo... Eles soltaram uma... Exatamente, sociedade secreta de efeitos especiais, efeitos visuais. Eles soltaram uma nota dizendo que... eu achei maravilhoso que a frase foi: nenhum efeito especial bom fará uma história ruim ser boa. Porque, tipo, é essencialmente isso. Mas eu entendo. Teve gente que achou que era... que besteira ficar bravo com uma piada no Oscar. Mas eu concordo com... Eu entendo... Não necessariamente concordo, mas eu entendo eles ficarem bravos. Porque sempre que um filme dá certo... Por exemplo, os filmes da Marvel dão certo e tudo mais. A galera fala o quê? Nossa, os efeitos especiais foram incríveis. O filme é incrível. Mas o estúdio não ganha a quantidade certa de dinheiro que ele deveria por fazer basicamente o filme inteiro. Se não fossem efeitos especiais, não ia existir Ultimato.
E os estúdios sendo fechados por conta de...
E os estúdios sendo fechados. Tipo, o estúdio que fez, que refez Sonic, foi fechado ano passado.
Porque eles não pagam as contas.
Porque eles não conseguiam pagar as contas. E aí, tipo, porque é muito trabalho, precisa de muito profissional, porque você precisa de profissionais específicos.
E o dinheiro chega depois, né?
Cada coisa, e o dinheiro chega depois. E aí vai repassando o dinheiro, uma hora o negócio falha. E só que aí, quando o filme dá errado, a culpa é do efeito especial. E aí cai nesses profissionais, entendeu? Então eu meio que... Eu entendo eles ficarem putos,
porque
sabe?
Porque eles são o lado fraco do negócio, né?
Exatamente.
E daí vira motivo de piada. E deveria fazer piada com o diretor ou com o estúdio que lança o filme errado, depois manda corrigir.
Tipo, quem teve a ideia de fazer gatos... Né?
Ou marcar uma data e falar assim, a gente não vai adiar essa data porque tem que sair no mercado.
Verdade, eu acho que a campanha de marketing dele foi horrível também, tá?
De
Cats.
É, não, porque tudo era horrível.
Eu tava muito esperando que na CCXP eles tivessem móveis gigantes e orelhinho de gato. Eu tava torcendo por isso, pras pessoas participarem e fazer campanha. A galera nem sabia o que era Cats.
Mas o filme foi entregue na semana, então deu tudo errado. Mas ó, eu citei essa cena por quê? Porque tem o improviso do microfone. Aqueles caras batendo que nem gatos. Aquilo foi um esbarrão sem querer. E a Rebel Wilson e o James Gordon ficavam brincando de gato.
Ficaram brincando.
Então, era uma cerimônia de caos que ficava indo pelas bordas. E tipo, a Janelle Monáe vestida de Midsummer, que nem foi indicada.
Esse número musical do começo...
Eu fiquei tão brava,
eu falei assim, é o quê? Estão com crise de consciência? Porque era só filme que foi snobado.
Ou foi Nanico, porque começou com Lindo Dia na Vizinhança, que só recebeu uma indicação.
Isso.
E que eu fiquei com raiva também, porque o filme é maravilhoso.
Dolemite.
Então, era uma coisa... A cerimônia precisa cagar pra lista de indicados e falar, a gente é uma celebração do cinema como um todo,
não,
né?
Olha, mas não foi indicado, mas você tá aqui.
Vocês acham que faltou um pouco da cerimônia em si, de ter um show, sabe? De ter momentos mais...
É que as músicas
pensados.
Foram meio... não foram tão bem executadas como poderiam. O Rocketman eu achei fraco.
As músicas... Eu gostei de Rocketman, mas eu acho que foi meio que... Eu acho que o Elton John tava meio saco cheio. Ele não queria...
Tocar pra aquele palco.
Então acho que também teve o fato de que o filme não recebeu o que ele esperava.
Exato, isso. Foi só...
E teve a música religiosa.
Mas
que
ele
puta
tava
que pariu
muito
também.
Emocionado quando ele recebeu o Oscar. Isso a gente pode levar em consideração.
Merecido.
Era a melhor música do ano.
Merecido, foi, grande filme.
Foi mais um Oscar pela carreira, né? Do que...
E ele nunca tinha ganhado nada.
Até o Warner também não, mas ela tá ali com o filme religioso.
Não, é sério, ele nunca tinha... Até o Globo de Ouro, ele nunca tinha ganhado absolutamente nada com o Bernie Taupin. Nada.
Não, essa é a narrativa que garantiu ele
nem
a vitória.
Grammy, nem nada.
nada.
É, ele sempre ganhou sozinho os prêmios.
É, ou é sozinho ou é com parceiro. Tipo, Rei Leão, por exemplo, que ele ganhou o Oscar, ele não fez com o Bernie.
Mas essa performance foi fraca. A música religiosa, obviamente, foi muito fraca. A da Indina Menzel do Frozen 2 foi uma performance.
Achei legal aquela ideia.
Cadê a brasileira? Fiquei chateada.
Eu fiquei lá, vai, português.
Se bem que trocaram. Trocaram o sentido da música em português? Trocaram.
Ah, mas eu já falei isso e repito aqui, até no.
A tradução foi péssima.
Cinemático,
né?
Não. Eu acho um trabalho brilhante, cara. Porque, imagina assim, você recebe isso no Moana, no Frozen, você recebe as músicas.
Eu adoro de Moana, eu acho, né?
Então, você recebe essas músicas em inglês, você precisa traduzir pro português, rimar e continuar fazendo sentido no contexto do filme.
Mas eu acho que
é
do
Into the Unknown. Isso é um trabalho de filha da puta, cara. Você imagina, cara, como que eu vou traduzir Into the Unknown? Cara, na minha intuição é brilhante, eu acho incrível.
Acho que não tem o mesmo efeito.
Não, óbvio, é óbvio. Falou. Que...
Mas, assim, mas eu acho que pro público, isso. O foco do público que são crianças não faz
diferença. É óbvio que muitas vezes pode enfraquecer o poder da música, e até o sentido às vezes pode ficar meio solto, assim, mas, cara, você conseguir traduzir as de Moana, eu acho as melhores.
Nossa, de Moana,
assim.
Não,
Moana é muito legal.
É uma tradução.
Eu ouço as de Moana, tipo, trabalhando.
Ah, e tem a nova onda do Imperador, que tem o melhor caso de dublagem, que supera a dublagem
eu
original.
Acho que é um trabalho incrível que essa galera
verdade,
faz.
É verdade.
Imagina você receber isso, tá aqui, ó, a música aí, traduz aí, filhão.
Mas esse ano foi bem fraco, as músicas.
É, exato.
Então, as canções que são muito que. A coisa explode, a única que fez isso foi o Eminem, que foi o momento mais WTF da noite, né?
E foi... Quem sabe, a música da Harriet,
que foi boa, melhor
que é uma boa música, mas ela também não né?
Não foi oficial, mano.
Mas eu acho...
Que teve o Chris Pine chorando.
É mesmo, teve...
Cara, eu até me arrepiei.
É. O Glória é foda,
maravilhoso.
Cara.
E Selma também foi aquele pedido de desculpas, de tipo, tá bom, vai.
É, porque foi duas indicações, foi uma vergonha alheia.
Foi.
Falando em prêmios, vamos entrar nisso de prêmios, então?
Vamos.
Porque tinha a cara de que 1907 ia levar desde o começo, né? Começou a acumular 3 prêmios em seguida ali, você começou a ficar puta, fudeu. E de repente...
Você acha que acumulou? Não, demorou, não foi?
Então, mas tem um momento que ele embalou uma sequência.
Isso, é verdade.
Mensagem.
Mas até ganhar o primeiro, eu falei, caramba, 1907 não tá ganhando nenhum, né? Tá indo...
Foi fotografia, foi mixagem de som e foi...
E efeitos visuais. Efeitos visuais, é isso.
Que foi...
Quando ganhou efeitos visuais...
Sabia que era efeitos visuais.
Cara, eu gostei muito de Ford vs Ferrari ter ganho esses prêmios, porque...
Foi legal
pra... E a edição é muito boa.
É, porque eu senti isso no... Eu sei...
Eu não gosto de Fórmula 1 e falei, caraca, que legal, eu quero ver mais.
E eu sei que vai falar, é porque tá muito... É a coisa que é mais evidente, tá na cara, mas eu, durante o filme, eu senti o poder da edição e do som, sabe? Dos caras conseguirem...
Eu defini no Twitter que é o filme que a galera fala, nossa, é muito bem montado esse filme, olha o carburador que tá funcionando aqui, entendeu? Mas eu achei legal pelo discurso do cara, né? Que ele falou que é o último filme que a Fox Searchlight ia levar um prêmio na história, assim. Mesmo. Teve discursos muito bons, né? O Joaquin Phoenix ganhando foi um ótimo... Aquele discurso que ele aproveitou, cara, pra pedir desculpas pela carreira, pelo erro.
Joaquin Phoenix, vocês estão reclamando do Todd Phillips, mas eu quero dar os parabéns por conseguir controlar o Joaquin Phoenix num set de filme.
Não, eu dou parabéns pra quem fez o discurso do rei com o Joaquin Phoenix nessa temporada de premiações, que puta
James
merda.
E o James Gray merece ganhar o Oscar honorário, porque você controlou o Joaquin Phoenix em 4 filmes.
Coleira de ouro.
Exato. Porque o cara, meu...
E eu achei muito bonitinho ele falando, putz, eu sempre fui meio escroto.
É, ele falou assim,
eu um cara melhor.
Esse discurso do rei dele aí que ele deu, que foi super, assim...
Cara,
foi
ele começou político, a temporada, ele começou a temporada meio, o que eu tô fazendo aqui?
No
e terminou, tipo, nossa!
Mas eu achei... de ouro, aquela merda de discurso.
Mas eu achei mal educado ele mandar a galera parar. Quando ele sobe no palco, a galera tá aplaudindo de pé, ele stop.
Eu entendi. O Joaquin Phoenix tem um lance. Todas as entrevistas que ele dá, ele tem um lance de parecer que ele não acha que ele merece estar ali. Talvez por conta do irmão, porque o irmão era o cara que todo mundo falava que ia ganhar o Oscar, o irmão que era o talentoso.
Ele morreu de quê mesmo?
Mas... overdose.
Isso, na frente do bar, que o Johnny Depp é dono, né? E o Joaquin assistiu tudo.
Então ele tem um lance.
Tanto eu nem sabia disso.
O que acontece? Depois da cerimônia, quando a galera ganha o Oscar, eles são direcionados pra sala onde eles vão falar pro espaço onde tá a imprensa. E aí ele tava tão abalado, o rosto dele tava tão abalado que
a Jane Fonda deu uma...
Ela segurou o rosto dele, não falou nada, só segurou o rosto dele. E depois a produtora que fica junto segurou no braço dele e falou assim, o que você quer fazer agora? E ele falou, eu não consigo fazer nada agora. E aí ela encaminhou ele pra voltar pra cadeira dele.
Porque você percebe que ele, apesar de ser... Todo mundo vê, ele é um ator, né? Ele consegue... Não, ele fica incomodado e se sente mal em frente à plateia. Ele fica tremendo, fica gaguejando. Não consegue, é um cara que o palco, né, abala, assim, né?
É. Mas no fim ele ganhou esse Oscar mesmo por O Mestre. Foi injustiça.
É. Por O Mestre, Donos da Noite, foi um monte, foi cara. Ele é um cara. Ele é um cara, assim, ator fudido, apesar dos perrengues que ele causa, né?
E um beijo pra Hildur, que conseguiu a primeira mulher sozinha ganhando.
Putz, eu gostei muito também. Uhum. Botei nela aqui no...
Não, eu sabia que ia levar porque a trilha sonora é mimética, né, cara?
Nadotir.
Eu gostei do Taika guardando o Oscar debaixo da cadeira.
Ah, é mesmo? É muito bom, né?
E depois ele foi no lugar da entrevista e ele falou mal dos teclados da Apple.
Da Apple, é. Foi muito bom. O que eu escolher pra falar aqui?
Nossa, muito cara, genial, cara, muito bom, cara. Muito
e
bom.
Ele tava chorando tanto depois que ele ganhou, cara. Putz, ele tava tipo, mãe, cadê minha mãe, sabe? É muito bonito.
E ao mesmo tempo ele não perde a piada, isso chama comprometimento.
Exatamente.
Posso dizer que eu fiquei feliz pelo Brad Pitt e Laura Dern levarem esse Oscar pra casa, assim, porque Laura Dern, primeiro que é um Oscar, tá, devia estar chegando há umas décadas já, muito né? Verdade.
Ela deu uma entrevista pra Ellen até, que ela fala que quando a Ellen fazia uma série, ela fez um par romântico com a Ellen e ela passou 10 anos sendo ignorada por agentes. A gente dela largou porque ela não conseguia trabalho. E, tipo, a Ellen não sabia disso. Ela contou isso no programa. A Ellen ficou tipo, nossa, meu, pelo amor de Deus, me desculpa, não, sabe?
É, vídeo...
E agora veio, finalmente, a...
Pela Netflix, e assim, né, depois do... Muitos tempos depois do David Lynch colocar uma vaca e um pôster dela pra fazer
a Netflix é outro ponto, mais um ano em que a Netflix tem muitas indicações e sai com esse, né?
Indústria americana.
Eu acho que pra Netflix tá bom, por enquanto. Eu acho que eles sentem que tá bom, por enquanto.
Eu acho que o irlandês que eu acho que eles, eles se ferraram, né?
Eu acho que isso, puta, se o irlandês se não ganhar agora, não ganha mais, né? Porque, cara, o irlandês, com esse elenco, com o Martin Scorsese... Não,
mas pior é que
foi um ano difícil, né?
Eles já têm dois filmes pra ano que vem que são fortes, né? Eles têm o Bradley Cooper e o David Fincher já na mão ali, né? É. Então... Eu não sei, eles vão ficar continuando, eu acho que... Eu
o David Fincher é um dramão, baseado em...
Não, no roteiro do que escrito pelo pai dele, que já faleceu.
É, o pai dele que era jornalista.
Sobre o roteirista do Cidadão Kane, né?
A treta sobre... com Orson Welles... Pelos direitos de Cidadão Kane.
Então, filme com Gary Oldman, já tem um cara tudo. Mas acho que a Netflix, eu tenho a impressão, eu tenho a teoria no momento que a Netflix vai ganhar melhor filme quando eles criarem um jeito de criar uma janela de lançamento fidedigna no mercado. Porque o irlandês
se ferrou. E não esses golpinhos que eles tentam.
É, porque o irlandês se ferrou por quê?
Tem
porque ele chegou.
Eles vão comprar o egípcio, né? Que é o cinema.
Eu acho que eles estão negociando, né? Ainda.
Eles resgataram o cinema em Nova York, que todo a galera do cinema independente tava, tipo, ajoelhada, pedindo pelo amor de Deus, faça isso, e a Netflix fez. E eles agora têm o papo de que eles vão comprar o theater, né?
Uma rede de cinemas, né?
Uma rede de cinemas.
Mas eu acho que se eles criarem uma janela, mesmo que as de um mês, dois meses ali, tipo
eles
que a Amazon faz, eu acho que eles levam nesse momento. Porque o irlandês, ele se fudeu quando ele chegou na Netflix. Porque todo mundo começou a reclamar de que a duração era grande, que não dava pra ver, a partir do momento que entrou na Netflix.
Galera preguiçosa demais.
É foda, né?
Bom, vamos falar do...
Mas peraí. Eu queria só fazer meu momento de honra aqui, Brad Pitt. Que Brad Pitt, cara, eu sei que ele tem um Oscar já pela
isso que
produção
eu ia falar.
Do 12 anos.
Eu não tô feliz, não.
Mas é um ator que, cara, sempre sofreu com
o
meu... Apesar de ser um idiota...
de 12 anos de escravidão.
Apesar de ser uma afirmação idiota, ele sempre sofreu com o estereótipo de galã bonitão, vídeo de cap também. Sempre foi reduzido a uma performance que não tem nada. Sim. É um cara muito bom, sabe?
Só acho que ele não ganhou pela melhor interpretação. Eu acho
também.
Que ele tá melhor em Ad Astra. Ad Astra, você sente
verdade,
o sofrimento dele,
verdade,
cara.
Concordo.
São duas pessoas diferentes e que eu acho que rendem muito, cara.
Tipo,
eu acho que é um cara
nossa,
que...
pelo amor de Deus, cara. Alguém abraça esse homem, sabe? Eu fico
literalmente,
inteiro,
alguém... Agora ele vai colocar o Oscar dele no Tinder, vai dar tudo certo, né?
Ah, vai.
Bom, vamos lá. Surpresa. Grande
surpresa. E caga,
lá,
e foda-se né? A Renée Zellweger, né? Porque ninguém...
É, não se importa.
Nobody cares,
Judy
cara.
Judy é chato.
Judy é chato. O discurso foi mais anos 2000, impossível, né?
Essa é minha resenha. Judy é chato.
Vamos falar de...
E o bolão aqui, hein?
Começando lá, ó. Sam Mendes, que tava lá com a taça na mão, segundo a gente próprio e todo mundo. Pra mim, essa foi a maior surpresa, né? Mais do que o próprio filme, que a gente já tinha até falado que...
Ah, pro próprio Bong foi uma surpresa, né, cara?
Porque,
tava transtornadinho.
Por conta do sistema de voto, né, preferencial e tal, a gente tinha... Obviamente, 1917 vai ganhar, mas a gente nunca deixou o Parasita perder de vista esse prêmio.
Sim.
Mas quando o Bong ganha o melhor diretor, pra mim foi a grande surpresa ali, porque...
Mais do que melhor filme mesmo.
Porque Sam Mendes todo mundo já tinha falado, ele vai ganhar, não tem como.
E ele ganhou o DGA, que é o sindicato dos diretores, e sempre acerta. E a gente tava tipo, ele ganhou tudo até agora. O único que ele não ganhou, ele dividiu com... Uh-huh. Que foi o Critics.
Só que a gente não levava em conta o fator calor do público de Parasita. Porque
gente,
as palmas de
as
Parasita...
As palmas você ouvia no VD, cara. Era um negócio muito surreal, muito surreal.
E o gif que mais viralizou, que é o Bong olhando pro...
Que é quando você compra o... Quando você compra o Funko, né? E você fica...
Ah, o botando as estatuetinhas pra beijar.
Ficou muito... A melhor foto do beijo.
Cara, ele falando, né? Eu jurava que eu não ia subir esse palco mais. Eu
ia começar a beber.
Escuta, ele tava todo amigável, né? Ele não cutucou ninguém dessa vez.
Ah,
né?
Mas o discurso lindo que ele deu pro Scorsese.
Ah, não, isso foi super.
Ah, e ele já tinha cutucado em.
Como é que é?
Eu achei maravilhoso ele alojando todo mundo. Aí quando chegou no Todd Phillips, e você?
Faz filmes também, né?
Bom trabalho aí.
Todd Phillips é foda, né, cara?
Com a sua carreira aí, parabéns.
Ele olha pro cara e fala: ô, joia. Boa, guerreiro.
É, senhor
parabéns aí pela vitória.
Amo você,
não sei o que. Você me apoiou na carreira,
você
é meu mestre, blá blá.
Todd Phillips, que também faz filmes.
Todd Phillips,
que também tá aí na vida.
Eu cortaria minha estatueta em 5 pra dar pra todo mundo aqui, ó. Tchau.
Mas 5-1 você dá mais pro Scorsese. Pode ficar sem.
Cara, e aí chega o melhor filme e eles colocam a Jane Fonda pra anunciar esse prêmio.
E ela foi com um casaco que ela sempre usa quando é presa.
Ah, é verdade. É, que é o que ela vai nas manifestações.
Ah, não sabia, não.
Sim.
Mas pegaram uma mulher de revoluções pra anunciar uma revolução, né?
Eu tô aqui.
Tá guardando essa...
Olha, não sei se ele pensou isso tanto.
Eu fui enganada com o Moonlight. Eu achei que ia mudar. Não mudou. Agora é Parasita.
Cortou pra Jane Fonda. Uma hora eu fiquei cagado.
É, aí agora é Parasita.
Duas vezes isso, maluco.
Todo ano agora a gente tá assim, né?
Isso,
eu lembro do autor apontando e falando, fui eu mesmo.
Não, pior que não era... Também nesse sentido, mas assim, eu achei que a mudança viria em Moonlight. Porque escolheram a história de um jovem negro gay. Uhum. Eu fiquei, caraca, agora, mano, mudou. Os velhinhos votaram nele, sabe?
Aí foi
mas aí,
Forma
tipo,
d'água e Green Book.
Aí chegou em Green Book, eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu fui dormir revoltada ano passado. Esse ano eu já tava separando meme de ódio, sabe? Eu nem
E era 1917 era o favorito, o filme mais clássico, mais...
Ah, mas não ia ficar... Eu acho que esse ano é um ano que qualquer filme que ganhasse ali, a gente não ia ficar puto como ficou no Green Book.
Green Book é.
Eu acho, o Green Book foi uma revolta, sabe?
Green Book foi, cara.
Foi uma revolta.
É um telefilme aquilo, pelo amor de Deus.
Saiu todo mundo. Era Green Book e Bohemian Rhapsody, esse foi o problema. O Green Book é fraco já é ruim. Mas o Bohemian Rhapsody leva 4.
Depois que eles levaram de edição, eu já tava, nossa, gente,
é verdade.
O que eu tô fazendo aqui?
A montagem pra Ford vs Ferrari foi tipo, ah, é ok, mas não é Bohemian Rhapsody, né?
Tem não, cara. É ok, é ótimo.
Ator masculino, melhor ator foi Bohemian Rhapsody.
Vamos lembrar disso.
Vamos lembrar disso aí.
E a sua deliciosa dentadora.
Bela dentadura do Silvio
Santos. Falta na fala ontem dele na dentadura.
Mas ele tava com o deitão assim.
Mas vocês não acham que teve duas... Eu vi duas reações no Twitter. Quando o Bong ganhou o melhor diretor, uma galera já falou assim, agora realmente não ganha mais
Eu fiquei
filme.
Assim, porque era a narrativa do Cuarón, que ganha um prêmio de roteiro, um técnico... Não, filme internacional, um técnico é roteiro ou fotografia e direção. Ou seja, reconhece o cara como técnico.
Na verdade, nem é só dele. Há anos isso acontece. O Oscar, nos últimos anos, o Oscar só deu de melhor filme, melhor diretor, duas vezes.
Forma
da Água e por...
Não foi Spotlight.
Não foi
Moonlight. Foi Birdman.
Birdman, que é uma anomalia, né?
Birdman,
vamos falar a verdade, é uma anomalia.
Eu
mas
gosto, mas
o
eu
Oscar
entendo.
É uma anomalia. É. No Oscar foi uma anomalia.
Mas depois que ele ganhou melhor diretor e filme internacional, ele falou, pronto, não vai ganhar melhor filme.
Não, já tem três, já pode brincar com as bonecas aqui.
Quando ele recebeu de roteiro, ele já tinha, o que eu tô fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus.
Não, quando ele viu o direção, ele falou, cara, que eu tô... Ô, louco, o cara começou a quase chorar no meio do palco. Aí vem... Cara, quando foi filme, eu explodi, cara. Eu falei, não é possível.
Sim.
Depois de uma década de merda que a gente teve de Oscar, que foi só os filmes que são ou... Ah, ok, com que merda é essa? Tipo, o Discurso do Rei e o próprio Green Book.
Uhum.
Ganha um filme que...
É um filme que de fato é bom, né?
A Neon tinha...
Caralho.
O melhor do ano mesmo.
É real o melhor filme. Que loucura.
É, assim, não dá nem pra xingar o Oscar. Eu fiquei muito revoltado com isso, tá ligado?
O mais doido é que a Neon tinha organizado levar todo mundo pra um karaokê depois pra comemorar. Só que aí cancelaram, porque tava tudo muito virou só uma festa, sabe?
Pra Neon, o segundo distribuidor independente conseguiu um feito, assim, inacreditável na década, né? Assim... E o estúdio começou com o Colossal, cara. Três anos atrás, sabe?
Ah, é mesmo que a gente fez, que teve cinemático.
Ou seja,
teve cinemático. Tempo.
Enfim, é aquilo. Ah, o Rupa, o plano sequência no teu cu e é isso aí.
Exato. E agora vamos finalizar aqui. Vamos pro que importa. Foi o bolão. Bolão da semana passada.
Era pra fazer...
O Pedro, nosso auditor aqui, ele está com os números?
Eu tô com os números na minha cabeça.
É mesmo?
Olha só.
Tá nada.
Eu só queria dizer, antes que ele fale, porque eu também não sei o que aconteceu, eu fui o único que acertou o melhor filme. E...
Lá ela veio os trapaços,
entendeu? Aqui, ó. E aí vale 1000 pontos, então é, automaticamente.
É aquela última já... pergunta que exato, já vale mais do que todas as
exato.
Outras.
Despido o formato game show que o Robson quer estar aqui, que é ponto. A Jéssica ficou com 7 pontos
tá.
na noite.
7 acertos.
Como? 7 acertos.
Ah, 7 acertos.
Ok.
24 possíveis, certo?
Uhum.
Robson ficou com 9.
9, tá certo. Mas eu ganhei o melhor filme, ganhei então. É isso aí.
Tá bom, vai. Continua a narrativa da vitória aí.
É isso, amigo. Delicional.
É isso. Com 11 pontos, o Merigo.
Tá.
E eu com 16 pontos.
Nossa. Olha só, hein?
Peraí, o auditor ganhou?
É, exatamente.
Tô com os números na planilha.
CPI do Cinemate.
Chama a Fisher Price, caralho.
Exatamente.
Podem entrar os auditores?
Muito bem.
É isso.
Então é isso, gente.
Sim.
Ó,
é isso.
Vocês podem entrar em contato com a gente, seguir a gente no Twitter, Cinemático Pod.
Uhum.
Ou fala com a gente no Twitter lá.
Chama a gente lá no
Cinemático
Twitter,
Pod, é isso?
Pode mandar e-mail pra gente, cinemático@b9.com.br.
Sim.
Queria agradecer a Júlia aqui também, essa incrível participação. Muito venha muito mais vezes.
Só chamar.
Quem pode, como a gente pode seguir você aí nas...
@JuliaGavilan com 2 L's. Eu estou no Twitter frequentemente. E eu... Instagram. E eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre cinema.
Ah, é?
Yes.
Fala aí, como que é?
Eu falo sobre gênero cinematográfico. Eu falo sobre história do cinema.
Chique.
Eu explico coisas, é muito legal.
Eu explico coisas.
Em pouco tempo, melhor ainda.
Olha, é uma vantagem, porra.
Como que os ouvintes descobrem seu canal?
Julia Gavilan também. Bem, fácil bem. Encontrar.
É isso aí.
É isso, gente.
Sim. Obrigada pelo convite.
É nóis.
É isso.
Obrigado, hein? Beijo.
Eu nem fiquei brava com o Pedro. Tchau.
Beijo. É, foi o filme errado, né?
Beijo.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.